Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa as zebras, se torce para uma torcida da NFL. A gente pode acabar te ofendendo, na verdade, se torce para uma franquia, se torce para uma torcida, você é maluco. Eu sou Paulo Ricardo e chegamos aqui no nosso segundo programa pós-draft, esse tal de draft aí. Agora temos também novas contratações pós aí a deadline, agora não conta mais para Comp Pix, então vamos ter algumas movimentações e algumas notícias. Como sempre, nosso quadro policial bombando. E estamos aí com ele, Alan Basso, Endzone 51. Como que tá, Alan?
E aí, estamos na área, a base de entorpecentes lícitos, mas vamos superar as dificuldades.
Beleza. E o Cazu, fala aí, Cazu.
Fala, Paulo. Bem, cara? Tamo aí,
tranquilo?
Cara.
Tranquilo?
Na época aí que todo time é o contender, velho. Pra cima.
Tá todo mundo. Agora é...
Tem esses dois cara... mesmo, é isso mesmo? Tem esses dois.
Eita, Mario Kogo! A Wild Mario Kogo appears.
Da Mario, é um
vai
tema.
Vai ser igual aquele... Quando você tá na faculdade, tem aquele aluno... Aluno ouvinte.
Isso.
E a hora que aparecer vai ser igual aquele, aquele cara do Mortal Kombat que do nada aparecia Kuchin. E aí vai fazer uma participação.
Ninguém pegou essa referência, Paulo. Ninguém pegou essa referência.
Ninguém jogava Mortal Kombat 2
não,
aí,
todo...
não?
A gente jogava Mortal Kombat, mas provavelmente os ouvintes, poucos que jogavam, são novos, né? Então...
Galera, se vocês não jogavam, vai no fliperama e joga Mortal Kombat 2, é o melhor jogo de luta já feito.
A maioria não deve nem saber o que é um fliperama.
Ok, também. Acho que... Para de me deprimir, Mário. Eu fiz 37 anos essa semana e já estou me sentindo velho.
Bastante. O tema engraçado do Paulo é que quando eu falei assim, pô, Paulo, tá mais perto dos 40 do que dos 30, ele achou, ele ficou puto. Com fato. É um fato que você está mais perto dos 40 do que dos 30.
Infelizmente.
Mas agora eu me muto e ficarei aqui à espreita.
Boa. Vamos lá para as notícias, então. Começando com o nosso quadro policial. Chamo da Atena e chamo o comandante Abilton, porque o Rashee Rice, o nosso queridíssimo wide receiver dos Chiefs, foi suspeito de agredir um homem numa boate em Dallas, aparentemente aqui no... No Fofocalizando, o Cazu trouxe a informação que o que rolou foi o seguinte: caso se não for verdade, não temos compromisso com a verdade. A história, a narrativa ficou boa do jeito que você contou, então eu vou contar igual. Aparentemente, o cara pegou o Rashee Rice na balada, tirou umas fotos dele lá, postou no Instagram que o Rashee Rice estava lá na balada. O Rashee Rice foi lá e mandou uma DM pra ele, falou assim, pô, cola aí, não é assim, chega aí pra gente resolver esse negócio dessas fotos que você tirou aí, pá. E o cara foi felizão, falando, pô, o cara vai me dar uma grana pra não postar o resto das fotos, né? Aí ele chegou lá, em vez de receber uma grana, recebeu uma pá de porrada. E agora, tá lá o Rashee Rice respondendo. Mas tem uma galera que diz que foi só um apavoro, não foi uma surra. Vamos ver o que vai dar isso aí. Provavelmente é aquele famoso nada, né, Cazu?
Acho que não vai dar em nada. Esse daí acho que não foi nada demais, mas ele tem um dedinho merdeiro, né, velho? Porra!
É, um merdeirinho.
Ele precisa de um conselhamento aí. Acho que os Chiefs precisam chamar ele pra uma conversinha, velho.
Ele apareceu mais nesses quadros policiais do que em qualquer outra coisa. Mas tu... Pelas coisas desportivas.
Se eu fosse um time da NFL, eu punha no contrato dos rookies que eles estão proibidos de pisar em Dallas. Velocidade maldita.
Viu? Só dá merda, né, cara? Caraca, foi lá também que deu o rolo do carro. Caraca, não pode. É isso. Vamos, primeiras notícias. Ainda do nosso quadro fofocalizando aí, a gente tem uma fofoca do Kirk Cousins. Aparentemente, a fofoca é que o Kirk Cousins não achou legal quando o Vikings anunciou que iria atrás de um quarterback no draft e falou então que ele gostaria de... Ele gostaria não, que ele iria sair do Vikings. Esse é um, foi um
e o que, que o Falcons fez, Paulo? O que, que o Falcons fez, Paulo? Conta pra gente, Paulo.
Aí o Falcons foi lá e falou: puta, não sabia disso não, amigo. Vamos pegar um quarterbackzinho aqui. O quarterback que ninguém gosta. Só o Falcons.
É, pegar o nosso legal. QB do futuro, né? Não o do passado.
Legal. Gostei. Boa fofoca.
Agora ele
já tinha saído a fofoca de que ele não tinha gostado at all, né, da escolha, né? Aí ainda saiu, porque ele saiu do Vikes por conta disso, piora um pouco, né?
É isso.
Não, vocês não entenderam. Existe. Ele não saiu do Vikes, ele não queria disputar a posição com o Sam Darnold, era esse quarterback que o Vikes ia atrás. E ele falou: porra, um cara top 3 aí é foda, não dá.
Agora existe uma possibilidade boa, Alan, do Kirk Cousins acabar indo pro Jets depois. Porque é isso que acontece quando alguém drafta um quarterback novo, senta ele uns 2 anos e o quarterback velho acaba indo pro Jets. Aconteceu com o Brett Favre, aconteceu com o Aaron Rodgers, pode acontecer com o Kirk Cousins. Vamos esperar aí. Os nossos queridíssimos Raiders assinaram o Andrew Peach. Não sabemos exatamente o valor. Essa foi uma das contratações aí. E a gente teve um
pacote. Não deve ter sido muito, né? A gente tá falando do Andrew Smith, não tá falando de nenhum grande jogador de futebol americano. Pelo amor de Deus. Muito obrigado e vá com Deus, inclusive, pra ele.
Temos um pacotão de wide receivers. Saiu uma segunda leva de wide receivers agora. O Titans assinou Tyler Boyd por 1 ano. O Chargers assinou DJ Chark por 1 ano. O Giants assinou o Allen Robinson, também por 1 ano. Todos eles são por 1 ano, eu vou parar de falar por 1 ano. O Bills assinou o Chase Claypool. E o Miami Dolphins assinou o OBJ. Isso é fresquinho, saindo do forno, aconteceu agora. E o OBJ é por supostos 8 milhões. Isso é uma informação que o Cazu também trouxe aí. Sem fontes confiáveis, não ligamos para fontes. É 8 milhões cravados. Caro, Miami, caro. Se não for 8 milhões, também não estamos nem aí. Vamos só criticar.
Legal que o Dolphins, que já tem o Tyreek Hill e o Jalen Waddle, pega o OBJ. E o Bills pega o Chase Claim. Certinho.
Tá equilibrado, né? Tudo.
Mas e aí, ó? Vamos fazer render esse quadro do pacotão de wide receivers. Quem saiu ganhando aí? Qual foi o melhor wide receiver. E vamos esquecer os 8 milhões, sem pensar. Qual desses caras você acha que pode ter mais sucesso aí?
Zay.
Quem? Quem, Mário? Mário caiu. Vamos lá, Alan. Quem você acha que pode ter mais sucesso?
Você falou do Zay Jones, que foi pro Cardinals?
Não, ó, tem o Zay Jones no Cardinals também. É. Ó, boa, bem lembrado. É, Cardinals com o Zay Jones. E aí, temos então 6 wide receivers. Qual dos 6 você acha que pode ter mais sucesso esse ano? Ou não gostou de nenhum?
Não, acho que o OBJ é o melhor deles, caiu no melhor time, mas vai disputar com mais alvos, né? Então, assim, se for pensar do ponto de vista de fantasy, acho que não deve fazer grande diferença, mas na vida real eu acho que é a melhor contratação aí, é que tem mais chance de ter algum impacto.
Mas se relativizar o dinheiro, talvez o Tyler Boyd no Titans foi...
É, não, se essa grana for 8 milhões mesmo, tem negócios melhores para serem feitos.
Essa,
né?
Essa contratação do Tyler Boyd rendeu para mim o melhor post da NFL no Twitter essa semana, que foi assim, era um post falando quem vai parar esse ataque, né? E era os 3 wide receivers do Titans e o QB. Quem não lembra é o Will Levis. Aí alguém repostou com a foto do Will Levis, assim.
O Tyler Boyd tá lá com o Calvin Ridley e o DeAndre Hopkins, né?
Só me ajuda, né, velho? Caralho. É o Will Levis, você tá falando do Will Levis.
A última vez que perguntaram isso de quando, quem ia parar era quando tava o A.J. Brown e o Julio Jones. E o parou mesmo.
No mesmo Titans, inclusive, né? No mesmo Titans. Boa lembrança, boa lembrança.
É. Eu acho que o...
Você não vai ser clubista agora, né, velho?
Não, eu ia faltar Tyler Boyd, mas o DJ Chark, eu acho que vai, ele vai ter uma... aparentemente o Chargers vai usar ele mais como o ex-receiver mesmo ali, que eu tinha falado até no último episódio que o Chargers não tinha esse cara pra jogar de X ali. Então ele deve ter uma participação mais limitada aí no ataque. Né? Não acho que ele vai ter grandes números. Se ele não dropar todas as bolas e abrir 10 centímetros de separação, hoje eu tô feliz já. Porque o ano passado isso não aconteceu. O Chargers tem o Quentin Johnson que não abre separação. Ele falou, vamos pegar mais um que não abre separação. Já fica com dois já. Porque no par é sempre melhor, né?
É, vamos ver esse. O ataque novo aí, acho que esses caras só de coy, só, né?
É.
Só pra alongar o campo.
Vamos pros nossos convidados especiais para esse episódio, para o nosso tema, que é o seguinte: a gente convidou 4 grandes nomes da NFL, produtores de conteúdo para a NFL do Brasil, para comentar sobre alguns tópicos dos times que eles torcem no draft, né, no que aconteceu no draft no time deles, enfim. O primeiro é o Felipe Vieira, que é do On The Clock, já participou bastante aqui com a gente, já é de casa, e é torcedor, pra quem não sabe, do Panthers.
Pô, isso é sadismo, cara, isso é sadismo,
É o chamar pobre um cara torcedor
do Panthers pra comentar o draft é sadismo dos bravos, viu?
Pô, mas o cara tem um podcast cujo trabalho analisar trocentas tapes. Imagina que merda, cara. Você analisa trocentas tapes no ano. Você sabe. Pô, você viu o jogador. Aí seu time é o Panthers, cara. Drafta do jeito que o Panthers drafta.
Mas vocês são. O cara tá começando a esquecer a cagada que foi o draft, aí vocês vão lá e faz ele relembrar.
Mas é tranquilão, porque outro cara que a gente convidou também tem uma situação semelhante. A gente vai falar mais pra frente. O Panthers, a gente perguntou o seguinte, a gente falou, o Javier Laguette teve um último ano espetacular no college, mas os 4 anos anteriores ele nunca passou de 170 jardas recebidas. Você acha que vale a pena apostar tão alto num wide receiver com esse histórico? E vamos deixar ele falar.
A escolha do Xavier Leggett é uma escolha arriscada, né? Por conta dessa falta de produção na carreira dele. É um cara que produziu muito bem no último ano, mas um ano já que ele está mais maturado em relação à sua idade. E antes disso, nunca tinha produzido nada. Se tem um ponto ali que dá pra entender o motivo dele não ter produzido nada por alguns problemas pessoais. Então, o pessoal que fala só da estatística, né? E de fato a estatística é perigosa, porque a companhia não é muito boa para ele. Mas quem defende o Leggett consegue passar esse argumento dos problemas pessoais. Mas, independente disso, escolher o jogador é ir contra muitas dessas estatísticas. É um jogador que ainda, mesmo com a idade já mais avançada, ainda assim, ele precisa evoluir o route running dele de forma considerável. É um problema que ele tem. Então, aquela comparação que algumas pessoas fazem com, ah, é o AJ Brown por conta da sua velocidade, por conta do seu atleticismo e da sua capacidade física, tem que ter muito cuidado, porque o AJ Brown era um jogador mais pronto no seu route run. Mas o Liggett, ele traz essa característica positiva dele, da jarda depois da recepção. É um cara que consegue esticar o campo junto com a velocidade dele, né? Um cara muito físico. Mas eu, particularmente, não teria selecionado ele tão cedo, tá? Teria outros wide receivers que eu acho que seriam mais prontos ali pro Carolina Panthers, e os Panthers precisam de wide receivers mais preparados.
Não parecia muito animado o Felipe, não, cara. Tava meio... Pô,
estaria, Paulo. Sério.
Pô, mas tinha problemas pessoais, Paulo. Com a bola.
Quais foram os problemas pessoais, né, cara? Eu não sei, pô. Traz essa fofoca pra gente. O que aconteceu? Ele tava sendo traído... Que foi?
Você chamou o cara de Javier, né? Então já começou aí que o cara...
É Xavier? Que
é? Xavier.
Como que é o nome? Xavier?
É,
pô, eu não falo.
Você não vê X-Men, cara. Não, cara? Porra.
Xavier ou Javier, pô. Xavier é muito
Javier escroto, é Jota, meu.
Javier espanhol, é outra coisa. Javier Bardem, né? Javier Bardem.
Leguete.
Puta, é difícil demais, hein?
É Xavier Leguete, porra.
É, velho. Legete. Tem que torcer pra esse cara não virar, não, velho. Que senão eu tô fodido pra ficar pronunciando essa porra.
Mas cara, tem uma coisa muito...
pro Bryce Young.
Tem uma coisa muito forte na NFL que se chama força nominal. Esse cara não tem nenhuma força nominal. Relaxa, não vai pra frente.
Se fosse Javier, aí
tinha. Se fosse Javier, beleza.
Se for Javier Laguette, fosse com A.
Mas Xavier Laguette não tem força nominal.
Eu confesso que eu sou meio preconceituoso, assim, mas se eu sou o general manager, o cara chega pra mim e fala assim, eu quero draftar esse wide receiver, eu falo, amigão, o cara não tem 200 jardas em 4 anos de college, 200 jardas, não vou nem olhar o tape desse cara, possível.
Fala assim, não, mas fica tranquilo, ele pode se desenvolver, ele tem só 23 anos, porra, ele... O cara já tem...
Não, o cara fala assim, ah, ele desenvolveu mais tarde, né? Acontece de vez em quando. Não é o melhor das apostas, mas acontece. Ah, uma coisa é o cara desenvolver tarde, tipo, ele tinha 600 jardas, aí a temporada de 1000 jardas foi a última. O cara tinha 200, porra. 200. O cara faz isso num jogo lá no college.
E mais importante que isso, a Wikipédia dele tem pouquíssima coisa. Isso é gravíssimo. Quando a Wikipédia não é bem feita, cara, prova que não, ninguém liga muito pra ele. Mas é, cara, vamos ver aí, né? São armas pro nosso querido Bryce Young aí, que agora tem um corpo de wide receiver que conta com Deontay Johnson, Adam Thielen e o Xavier Legge.
Sim.
Não parece muito bom. Né? Enfim. Vamos para o nosso segundo convidado aqui. Ele que é já figurinha carimbada aqui do podcast. Quando não participa, é citado como uma das grandes autoridades para falar de Minnesota Vikings. O grande amigo do Mário Kogo aí. O menino Alisson, o ex-padrinhos. A gente perguntou pra ele o seguinte. Minnesota draftou o quarterback do futuro e subiu pra um pass rusher no seu segundo pick. A gente perguntou se ele gostou da estratégia Texans dos pobres ou o custo das picks pro futuro pra subir foi alto demais. Vamos ver.
Fala, galera do NoFlex. Mais uma vez convocado aqui pelo grandioso Jailson para responder sobre o Minnesota Vikings, mais especificamente sobre o draft dessa vez, né? No geral, eu até gostei da primeira rodada do draft dos Vikings. O Vikings saiu ali com o quarterback. Eu acho que não tinha outra opção. Não dava pro Vikings sair desse draft sem quarterback. E conseguiu também o que para mim era o melhor edge rusher da classe. O preço ficou salgado, principalmente para a subida aí para pegar o Dallas Turner, porque o Vikings já tinha feito um movimento com o Texans, que saiu um pouco caro para conseguir essa escolha extra de primeira rodada, e aí subiu mais um pouco no draft para garantir o jogador. Se o prospecto for o que o time espera, vai se pagar. Se tiver acertado no quarterback, já paga qualquer valor que tenha gastado nessas movimentações. Mas sim, saiu salgado, e é o futuro que vai dizer, na verdade, o quão caro essa troca foi. Esperava-se que o Vikings gastasse mesmo bastante capital para alcançar ali o top 5 e o top 3, para conseguir quarterback. Como eu disse, eu não vi um cenário onde o Vikings não saísse com o quarterback desse draft. O DJ McCarthy, que foi o quarterback selecionado na 10, de longe não era o meu favorito, e não era o favorito do time também. O time tentou ostensivamente subir ali, tentou trocar com os Patriots ali na 3. Tem notícias que tinha negócio com outros times ali na 4 e na 5, mas a análise que o GM fez é que ele queria subir. Fica muito claro que o Vikings queria o Drake May. Eu também. Fica muito claro. E o DJ McCarthy acaba aqui sendo meio que um prêmio de consolação. Quer dizer que vai dar errado? Não sei. Não era, de longe, não era o meu prospecto favorito. Eu via, depois que acabou a temporada universitária, eu me pus para assistir quarterbacks pela situação óbvia do time. Eu via o DJ McCarthy como prospecto de segundo dia. Um jogador ainda muito cru, tem pouca amostragem no que se diz a tentativas de passe. Todos os outros principais quarterbacks da classe têm pelo menos 900, mais de 900 tentativas de passe, enquanto o DJ McCarthy, eu não vou lembrar de cabeça, mas ele deve ter umas 700 por aí. É um jogador que tem alguns técnicos que vão gostar, porque ele jogou num estilo, num sistema já mais parecido com a NFL, mais pro-style, jogando bastante under center, mas era um time que corria muito com a bola. Mas enfim, foi um quarterback eficiente, foi campeão nacional, mas não era dos meus favoritos. O que eu percebi nesse processo de draft é que o DJ McCarthy, ele é bom de lábia, porque parece que nas entrevistas ele ia muito bem. E então é torcer para polir aí os problemas que ainda tem no jogo dele. E tem potencial, mas definitivamente não era o quarterback que eu queria, mas é o quarterback que eu ganhei. Então eu vou defendê-lo na internet e apaguei todos os tweets em que eu falava mal do DJ McCarthy. Eu ameaçava bloquear as pessoas quando falavam que o Vikings ia draftar o DJ McCarthy. Dada a situação que aconteceu no draft, era a melhor opção ali, já que o time não conseguiu subir pelo quarterback que queria. E o Dallas Turner, como falei, era para mim o principal edge rusher da classe, e deve ser aí um dos pilares dessa defesa aí, nas mãos do Brian Flores. Então é isso. Foi caro, as trocas foram caras, o time gastou bastante, e esperava-se que gastasse mais. Se tivesse subido pro top 3 aí, teria abrido mão aí de pelo menos 3 escolhas de primeira rodada. Então não comprometeu tanto o draft de 2025. Mas basicamente é isso. Valeu, obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham sentido a empolgação no meu tom de voz, mas em setembro isso muda. Setembro isso muda, e eu vou apoiar o time até o fim.
Pô, eu fico muito triste de ver o Padrinhos nessa tristeza toda. Nossa, olha, coração tido.
Mário é um Mário rei.
Quase que ele concluiu, agora é orar, né?
Agora é orar.
O Alan, eu avisei no Twitter pra ele, cara. Eu falei, cara, vai ser isso. Não, vamos subir. Pô, velho, não tem condição. Tava desenhado que eles iam tentar e iam ficar chupando o dedo.
E fiquei chateado que ele não explorou muito esse ângulo do Texans dos pobres, né, Cazu?
É uma boa, né?
Um abraço aí a nosso slogan.
Ó, eu fui atrás dos stats aqui do menininho J.J. McCarthy. Ele tem 714 tentativas de passe.
Bom, pô, o Trey Lance tinha 220 lá, um negócio assim. Funcionou bem, inclusive.
O Drake May tem 951, então são 200 a mais. O que, né, não é o fim do mundo. É. E o Drake May tem 62 touchdowns e 16 interceptações. Ele tem 52 touchdowns e 11 interceptações. É muito mais, não é interceptado. Não. E mais yards per attempt. J.J. McCarthy tem mais yards per attempt. Tá bom pra você?
E já tem mais títulos do que o Vikings, inclusive, na carreira.
Pô, mas aí todo mundo aqui, cara, todo mundo tem um título de leitor aqui, já passou o Vikings, velho. Né? Pô, tava lá, né?
Mas ele trazer a mentalidade de leitura pra frente.
Se ele queria ouvir um veterano... Eu falei, Cazu.
Não, é falar que se ele ouve o podcast, puta, ele vai chegar amanhã no vestiário picudo, hein, velho. Fala, cala a boca que eu vou ensinar vocês como é que se ganha o título aqui.
Aqui, ó. Se ele queria um cara, se é por questão de número de tentativas, eles deviam ter draftado o Michael Penix, que tem 1.700 tentativas de passe na carreira.
Por isso que o Falcons não morreu.
E o dobro da idade, né? E o dobro da
poderia
idade.
Ser o pai, né? Idade. Poderia ser o pai do J.J. McCarthy.
Calma lá, né?
Caraca, esse maluco, ele jogou 6 temporadas no college, pô. Fez a mesma quantidade de anos que eu fiz de faculdade, eu sou um puta vagabundo. Pô.
Não, se somar o tempo que eu, você e o Penix ficaram na faculdade, da idade do J.J. McCarthy.
Foda.
Na moral.
É isso aí. Cara, vamos ver, vamos acompanhar. Ó, enquanto a gente tava falando, pipocou, ó, a ESPN pegando o microfone do celular aqui, porque pipocou do nada uma matéria pra mim aqui no celular falando do J.J. McCarthy, do Adam Schefter falando, do Kevin Seifert falando do J.J. McCarthy no primeiro dia de treino. Não parecia ser o primeiro dia. Sempre assim, né? Tipo, os caras sempre... Oh, você não tem noção quão ele é bom. É incrível. Pô. Sempre assim. Enfim. Outro cara que ficou famoso na internet brasileira, produzindo conteúdo para NFL e analisando prospectos, analisando milhares de tapes, milhares de horas de NCAA, é o senhor Dave Chiodini, que também é cofundador lá do On The Clock. E ele é torcedor do Denver Broncos. Então é mais um sofredor aí também. Porque pós Peyton Manning, aí, o histórico de quarterbacks do Denver é bem desanimador, cara. E a aposta da vez é o Bo Nix. O Sean Payton disse ter convicção tão grande quanto ele tinha contra o Patrick Mahomes, porque ele crava que o Patrick Mahomes, ele sabia que seja injusto.
A entrevista pós-draft do rapaz Sean Payton, ele fala que era o maior talento.
Para de ficar puxando.
Maior talento que ele viu pra quarterback no draft, pô.
E aí isso
ninguém tira dele.
Ele não quis subir pra.
E agora ele falou a mesma coisa do Bo Nix.
Não foi ele, não foi ele. Na época, o War Room do Saints estava dividido.
Então, Mário, se ele chega com o playbook queimando assim, ó, na sala do Loomis, assim,
eu só estou falando
igual o maluco do Draft Day lá.
Ele deu a declaração falando que ele tem a mesma visão, convicção que ele tinha do Patrick Mahomes. Não interessa qual a visão que ele tinha, é a mesma.
É mesmo, então. É o segundo maior prospecto que ele já viu. É isso que ele tá falando, basicamente. O que parece lunático.
Quem quer faz acontecer, mano. Quem
o que quer dizer que o Deis vai estar empolgadão. Pelo menos vamos ter um torcedor em pé.
Não vai estar. Vocês vão ouvir, não vai ser. Não vai.
Ele bota tanta fé no Sean Payton quanto o Mário.
Não vai deixar. Falando que isso, vocês não tem como tirar dele, porque ele falou pós-draft.
Tá bom. Vamos lá.
Olá. Sean Payton dizendo que tem a convicção com o Bo Nix tão grande quanto tinha com o Patrick Mahomes. Eu acho que é verdade. É, cada um avalia o jogador de uma forma diferente. Acho que se a gente pegar 300 avaliadores, os 300 podem ter avaliações diferentes, né? Sempre vai ter pontos diferentes. O Sean Payton ama esse tipo de quarterback como o Bo Nix, que solta a bola rápido no pre-snap, que sabe trabalhar esse pre-snap dentro do sistema, né? Que sabe trabalhar dentro do script. Então, eu acho que sim, tá? Não compartilho do entusiasmo dele, passo longe disso. Acho que o Bo Nix vai ser um quarterback ruim na liga? Não. Acho que ele vai ser um quarterback sólido. Mas quanto isso é o suficiente para competir dentro da AFC, aí eu acho que é pouco. Acho que é pouco para você competir numa conferência que tem Patrick Mahomes, que tem Justin Herbert, que tem Joe Burrow, Lamar Jackson, Josh Allen, agora o Aaron Rodgers de volta, esse ataque potente do Miami Dolphins, CJ Stroud, né? Então acho que sim, acho que ele está super empolgado, acho que é o quarterback que ele queria, que é exatamente o oposto ao Russell Wilson. O Russell Wilson não conseguia rodar o ataque dele realmente ficou empacado porque o Russell Wilson é um quarterback que segura demais a bola, hesitante, e o sistema dele é todo baseado em pre-snap e ritmo, né? E isso o Bo Nix consegue dar. O problema é quando precisar passar para a página 2, é onde eu tenho minhas dúvidas e meus problemas, e aí eu não compartilho do entusiasmo do Sean Payton, que está achando que o Bo Nix é o Patrick Mahomes, ou no mínimo o Drew Brees, e aí eu discordo bastante. É isso então, gente, valeu, um abraço.
O amor por Sean Payton não é tão alto assim no
Jotinho. Nunca foi. Mas eu acho que ele não ficou possesso porque não é o perfil do Davis, né? Mas ele achou um absurdo gastar pique por um treinador. Né? Basicamente isso.
Mas realmente não faz muito sentido.
É, cara, eu acho que tem que ver o que que ele chama, ele classificou como sólido, né? Vai ser um quarterback sólido.
O que que é um quarterback
sólido? Exatamente.
Vai ser o Alex Smith, assim.
Alex Smith é aquele famoso quarterback que você consegue ganhar com ele, ou é aquele quarterback que dá pra você preparar um time com ele e tentar arrumar um quarterback melhor no meio do caminho? Sabe? Porque tem esses dois caras, pô. Tem aquele quarterback que você vai tocando até montar um elenco bom e de repente você chuta ele e traz um cara na free agency pagando até o cu, igual fez o Rams, né? E aí você ganha com ele.
Eu acho que se chegar nesse nível aí, né, de solidez, aí acho que no Alex Smith e tal, acho que já é uma visão torcedora já. Acho que é o já teto do cara, tá?
Fala assim do menino. Paulo gostou dele, né, Paulo? A gente deu um apoio pro cara.
Os highlights. Eu achei os highlights, né? Porque aqui está o Davis, que deve ter visto 70, sei lá, 200 horas de tape do Bo Nix, contra eu, que vi 6 minutos, e eu vou falar a minha opinião no mesmo nível do Davis. Mas assim, eu vi coisas boas do Bo Nix. Eu não achei de todo mal. Em 6 minutos eu vi coisas boas. Alguém separou 6 minutos de coisas boas. Mas vamos ver, cara. Às vezes dá certo, né? Sempre tem esses quarterbacks que às vezes são muito criticados, assim, quando sai, parece um absurdo, e o cara vai lá e broca, pô. É o caso do Hurts aí, né? Teve gente, inclusive, desse podcast chamado No Flags, que cagou na cabeça do Jalen Hurts. Tá aí o Jalen Hurts agora, sendo um quarterback sólido aí na NFL.
Para ser o sexto quarterback draftado e ainda ser o 12º pick, não é um bom sinal, né?
É foda.
O foda é a posição, né? O preço, né? Mas isso aí faz parte do custo da posição atualmente.
Tem cinco times que olharam pra ele e falaram, não. Enfim. Vamos pro nosso próximo convidado aqui. E último, que é o Danídio do Black Yellow, torcedor, obviamente.
Esse vai estar animado, não é possível.
É, alguém tem que estar, né, cara? O Pittsburgh Steelers teve a melhor nota no compilado das grades dos analistas deste draft. O torcedor pode se empolgar realmente? A base vem forte? Vamos ver o que o Danídio achou.
Fala, Jailson, obrigado pelo convite, prazer estar aqui representando o Black Yellow Brasil Podcast. E o grande lance, cara, do draft dos Steelers, o grande lance de ser essa melhor nota aí em avaliação da classe de draft, né? Estão me mostrando um compilado de avaliações, é aquele negócio. É melhor, não vale de muita coisa você ser o campeão da off-season, mas ao mesmo tempo é melhor você ser bem avaliado no off-season, significa que você está fazendo um trabalho bom aos olhos da imprensa, do que você ser mal avaliado no off-season, você está fazendo um trabalho ruim. E quando você olha as escolhas dos Steelers, né? Troy Faltano, primeira rodada, offensive tackle, o center Zach Frazier na segunda rodada, aí você tem o Roman Wilson, wide receiver, o Peyton Wilson, linebacker, o Mason McCormick, guard, você nota que não é um draft muito vistoso dos Steelers, não são aqueles caras que viram o rosto da franquia normalmente, como é um super wide receiver, como é um super quarterback, um edge rusher, mas ao mesmo tempo é o tipo de sequência de escolhas, que você cria uma fundação pra esse time tão boa que você provavelmente vai colher o benefício disso por anos a vir. Então ela não é um draft sexy, mas é um draft fundamental pro princípio que você quer, e é um draft super encaixado na proposta do Arthur Smith, né? Que é você melhora a linha ofensiva, você abre mais espaços pra corrida, você protege esses quarterbacks que ambos, o Justin Fields, o Russell Wilson, que esse deve ser o titular, né? Eles têm uma tendência a ficar tempo demais com a bola nas mãos, não soltar rápido o suficiente. Então, se você protege melhor eles, dando um offensive tackle de primeira rodada, dando um center que o Steelers estava precisando, você tende a trabalhar melhor esse jogo do Arthur Smith. A mesma coisa vale para o Roman Wilson, a terceira escolha do time, porque apesar de um wide receiver, não é aquele wide receiver que faz tudo, que é o super recebedor, ele não é como se fosse o Marvin Harrison Jr., o Roman Dunze e o Malik Nabers. Uma das principais características dele é o bloqueio. Ou seja, mesmo um wide receiver, você tá com a tendência de jogar para o jogo Arthur Smith, de bloquear e abrir mais espaço para a corrida, sabe? Então, o Steelers fez uma aposta enorme no jeito Arthur Smith de jogar, que é um time que vai enfiar corrida goela abaixo dos adversários. Então, na prática, ele quer manter o estilo que ele já vinha na temporada passada, embora sem coordenador ofensivo, basicamente, só que subindo o piso dessas atuações. Toda a off-season do Steelers vem sendo trabalhada para subir o piso, para compensar o desenvolvimento que o Kenny Pickett não deu. Então, eu não acho que necessariamente esse draft mexeu a agulha, tipo, transformou o Steelers num contender. Essa resposta só vai vir se Russell Wilson entregar um desempenho de um time contender, de um quarterback de um time contender. Mas que a tendência é você estabilizar setores-chave do time, como a linha ofensiva, isso não tenho absolutamente a menor dúvida. Então, nesse sentido, você pode se empolgar sim, você pode se empolgar no sentido de que vão ser jogadores que vão ser utilizados nos Steelers por um bom tempo.
Finalmente, pô.
Temos o Steelers aí fez uma aposta no jeito do Arthur Smith de jogar. Porra!
Eu deixei passar essa aí.
Isso aí.
Funcionou bem pros outros
legal,
times, né?
É bacanão.
Funcionou legal, né?
Tem que acreditar no projeto do professor Arthur Smith, pô.
O cara drafta o wide receiver, que a principal característica é bloquear. Parece o Gabriel Jesus, que é o centroavante, que fazer gol não é meu forte. Sei lá.
Mas aí bateu com a consenso, então tá todo mundo gostando.
Não entendi, Paulo. Eles querem correr mais com a bola? Por que não draftaram o running back no primeiro round? Não era isso que falaram pra gente? Que uns anos atrás, não foi isso que eles falaram?
O senhor Najee Harris aí, né?
Mudaram de ideia agora.
É, então agora tá aí o nosso Steelers pra montar o projeto do Professor Alton Smith e embarcar no hype train liderado pelo Russell Wilson. Será que vai? Será que vai, Cazu, o adversário aí?
Então, eu concordo com ele, tá, nessa essa avaliação aí final, geral, né, que é dependente do QB encaixar, né. É, uhum. Um dos dois QBs, né, ele até fez essa piadola aí, né, no meio, falando, a princípio vai ser o Russell Wilson, tá. E, eu acho que o Russell Wilson, ele demanda isso, né, puta de um mala, mas eu acho que Não acho absurdo chegar no meio do ano aí a torcida tá enfurecida pedindo Campos em campo, né, velho? Mas eu entendo o draft deles, entendo os analistas gostarem pra caralho, os caras pegaram dois OL nas duas primeiras rodadas, e o OL se escorregaram, pelo que eu entendi, eles têm histórico de lesão, é um dos motivos da escorregada, e se eles conseguirem jogar por muito tempo, né, como é o plano, né, que eles não sofram com essas lesões e consigam realmente jogar por bastante tempo no time, realmente é uma fundação que vai durar 10 anos, né. E aí, acho que eu concordo com o cara, velho, o que depende é os QBs, um dos dois QB encaixar, né.
Então é 9 vitórias de novo, né? É isso.
Não, peraí.
É toda a linha que ele fala. Tudo que ele fala é isso, velho. Você pode ouvir de novo e falar. Tudo que ele falou é: a gente tá indo pra ter uma boa base, pra não sei o que. Fala, beleza, e quando vocês vão arrumar um QB, velho? Nunca vão arrumar um QB, velho.
Tudo ficar lindo, aí, né? Faltando só a peça principal. É tipo você pegar um Chevette, deixar ele maravilhoso, com tudo de bom e do melhor, mas o motor continua sendo o Chevette. É isso?
Digamos,
né?
Tô falando, fazendo analogia com o que foi falado.
O Russell Wilson esse ano faça um bom ano. O Russell Wilson faz um bom ano. E aí, o que você faz?
A gente vai viajar nesse ponto aí, a gente vai viajar, vai enlouquecer. O Russell do nada faz um bom ano. Do nada, assim.
É foda, bicho. Você vai dar um contrato novo pro Russell Wilson? Então é foda mesmo. Eu acho que mesmo se ganhar, perde, pô.
Perde. Essa é a Dilma.
Caralho. Oh, você viu que ele desistiu, né? De apostar
ninguém vai
no recorde negativo dos caras. E agora ele tá falando: se vocês ganharem, vai ser ruim. Já desistiu.
Eu tô tentando inverter pra ver
se consigo. Se o Russell Wilson vai bem. Não tem como perder, cara. Pera lá, né?
Claro que tem, pô.
Se ganhar, perde. Você não entendeu, Marcos.
Se o Russell Wilson for bem, ele for pro playoff, perder na primeira semana de playoff, como é o padrão do senhor... como é o padrão dos Steelers. Uhum. Aí fala, pô, beleza, o quarterback foi bem. A gente vai renovar o Russell Wilson e apostar mais 4 anos nele?
Mas 3
anos
nele? Essa outra opção é o Justin Fields, cara.
Pô, não, mas tudo bem, vou ajudar o Paulo, hein? Vou ajudar o Paulo. Não devia, não devia, mas eu vou ajudar. Pensa o seguinte: é mais ou menos a situação do Tampa. Tava com o Baker e ninguém dava nada. Aí o Baker foi lá, jogou um pouquinho melhor, chegaram nos playoffs, até ganharam um jogo. Aí o cara, porra, achamos alguma coisa. Aí agora deram esse contrato de merda pro Baker. Agora se fuderam. Se não tivesse dado o contrato, era melhor, entendeu? Saiu pior do que tava antes.
Você às vezes precisa, Mário. A gente já gravou isso nesse podcast algumas vezes. Que é aquele quarterback purgante, pô.
Mas não adianta, cara. Existem franquias que eles preferem viver sobre aparelhos. E a minha franquia...
sobre as 9 a 10 vitórias.
Então, o Saints hoje vive pra isso. O Steelers, há, sei lá, 6, 7 anos só vive disso. Hoje, a maior conquista do torcedor do Steelers é que eles estão não sei quantos anos sem fazer recorde negativo. Pô, parabéns, viu? Ganhou o quê? Um abraço, sei lá. Pô, lá, né, galera? Assim, existem franquias que se apegam nesse negócio. Ah, a gente tá competindo, sabe? Competindo, estamos competindo. E a verdade é que, porra, competir até o pior time do ano passado competiu. Mas se vai conseguir alguma coisa. O que a primeira escolha do draft ganhou e o que o Steelers ganhou é uma coisa. E falo mesmo, eu tô puto. Eu tô puto com esse pensamento de ficar, ah, não, vamos manter um time bom, e aí vai que em algum momento surge um quarterback, tipo surgiu um Mewtwo na primeira cidade, sabe? Do nada, vai surgir assim. Porra, me erra.
É, realmente eu acho estranho. A gente não tem uma perspectiva de quarterback. Não tem...
Ó, eu sei que a referência foi de Pokémon, mas eu não entendi o que seria aparecer um Mewtwo na primeira cidade.
Não entendi porra nenhuma.
Porque o Mewtwo no Gold, no Pokémon Gold, é o Pokémon mais forte do jogo. É, e você, pra achar ele, é um sacrifício desgraçado no jogo. Você não vai achar ele na primeira cidade que você tá jogando, entendeu?
Por isso que o Saints fica tentando todo ano, a gente vai falar disso em breve.
Mas o Saints, ele chega na segunda cidade e fica jogando um monte de pokebola pra ver se surge alguma coisa. Não é tentar de verdade. Eles não estão tentando de verdade.
Aí pega 20 Caterpie.
Exatamente, pega 10 Bedrill, 20 Caterpie e um Pidgey, sabe? Porra, vai se fuder, cara.
É isso. E com essas belíssimas referências a Pokémon, a gente finaliza nosso podcast da semana. Lembrando a todos que a gente tem eu devia ter falado isso no começo do podcast, né? Mas a gente tem o podcast fechado para os nossos assinantes, que você pode assinar pelo Orelo, pelo eCast. E lá a gente vai falar mais de draft, vai falar bastante de draft lá. Então você deveria ir lá e ouvir, assinar, quem sabe, né? Não sei se você ouviu no final, se quem ouve no começo até hoje não assinou, ouviu no final e mudou um pouco agora, vou assinar.
Cara, você hoje tá positivo num ponto que tá até irritando.
Tá, viu? Eu tô demais. deu tudo certo no trabalho essa semana, tá tudo
que bom.
Que bom,
fico feliz. Eu tô trabalhando
isso,
até
galera.
Agora.
Chamamos de volta. Chamamos de volta no Flag, tá acabando? Ah, querendo já...